Olá, eu sou Ligiana Costa e este é o podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Mês de outubro chegando, mês das crianças. E é a elas que este podcast é dedicado.
Crianças na Música.
Neste episódio, conversaremos com três crianças que estudam música clássica. Conversaremos com Paulo Zuben, diretor artístico e pedagógico da Santa Marcelina Cultura, responsável pela Emesp Tom Jobim, Projeto Guri e Teatro São Pedro. Com Teca Alencar de Brito, grande pedagoga da música, professora da USP. Com Branco Bernardes, diretor da Escola Municipal de Música de São Paulo. Com Gabriel Rain Schirato, que é maestro coordenador do Ópera Estúdio da Fundação Teatro Municipal, e com Josélia Aguiar, diretora da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, que nos falará do primeiro festival Mário de Andrade.
Eu sou Murilo, eu tenho 12 anos de idade. Eu toco dois instrumentos, piano e trombone. Piano eu toco há muito mais tempo do que trombone. Eu comecei a aprender trombone recentemente, mas piano eu já toco há muito tempo.
Eu me chamo Isadora, eu tenho 10 anos, eu toco piano, eu comecei a tocar piano com 9 anos, e eu só toco piano mesmo.
Eu me chamo Lisa, eu tenho 10 anos, eu comecei a tocar flauta com 3 ou 4 anos.
3 ou 4 anos? E o Murilo começou a tocar piano com quantos meses?
3 anos e 8 meses.
Muito cedo. Não foi você mesmo que teve essa vontade?
Olha, minha mãe que eu lembre, minha mãe é que teve a ideia. E eu segui, eu fui atrás.
Tinha um piano na sua casa?
Quando eu comecei a aprender, não, mas com o tempo a gente adquiriu um.
E vocês, meninas, quem que foi que sugeriu de vocês estudarem música? Foi vocês mesmas?
Foi muito por acaso que eu comecei a estudar música, porque uma amiga da minha mãe deu um piano pra ela e aí chegou lá em casa. Aí, o namorado dela era músico e aí ele me ensinava, às vezes, umas músicas. E aí eu fui gostando e entrei num conservatório de música. Aí eu fiquei um ano e depois vim aqui pra escola de música.
Eu comecei no Sensível, que com a Yara Ungarelli. E aí meu pai que tinha sugerido de eu fazer, e aí eu tinha começado a gostar de flauta.
Porque o seu pai é músico, né? Alguns de vocês também têm parentes músicos?
Meu pai, ele toca gaita, mas ele não teve nenhuma formação, nem nada. Ele toca meio no improviso.
De ouvido. Digamos
que ele aprendeu sozinho.
Autodidata.
O meu padrasto, ele é casado com a minha mãe, ele não se formou em música, mas durante muito tempo ele estudou música. Aí ele me ensinava um pouco.
Quando vocês falam na escola que vocês vão, que vocês estudam música erudita, música clássica, o que os seus colegas falam?
Eles acham legal.
Os meus geralmente falam que eu toco muito bem pra todo mundo.
Ah, eu tenho fama na minha escola, todo mundo me conhece por eu tocar piano, exatamente.
E você acha isso bom?
Eu acho.
Ninguém nunca falou assim, que estranho esse menino tocar piano?
Não, né, porque realmente não é um negócio estranho. É uma experiência, né? É legal, ampliam os nossos horizontes.
É verdade, o que vocês acham?
Eu acho legal. Eu também acho muito legal.
A Lisa outro dia tocou como solista, com uma orquestra, não foi, Lisa? Como foi a experiência?
É legal ficar no palco.
Você já tiveram essa experiência de tocar no palco?
Olha, tocar num palco, sim, eu já me apresentei inúmeras vezes. E também com coral, então eu tô bem acostumado. Inclusive, há alguns meses eu me apresentei aqui no teatro.
Qual é a coisa mais difícil do instrumento que vocês estudam?
Pra mim é o ar.
O ar? Como assim? Explica pra gente.
É o controle do ar, assim, pra não soar tão forte o som, nem tão fraco.
Eu que toco trombone também tô bem acostumado com isso, porque ao mesmo tempo que você tem que realizar uma vibração com os lábios, você também tem que estar mandando ar o tempo inteiro. E é difícil, né? Principalmente porque trombone é um instrumento bem pesado.
Pra mim é... Muitas vezes eu não tenho uma mão muito grande, então alcançar uma nota muito longe quando eu tô tocando piano. E às vezes eu acabo tocando a nota mais forte.
Por conta disso, porque você bota muito esforço, né?
É, pra conseguir alcançar ela às vezes.
E qual é a coisa mais legal do instrumento que vocês tocam?
Ah, no caso do piano, eu diria tudo. Eu adoro tocar piano, é. Eu não sei dizer muito bem porquê, né? Mas de qualquer modo, é muito legal. Uma experiência que, assim, muda a sua vida. Por exemplo, eu sem o piano não seria nada.
Eu gosto também muito de tocar piano, mas às vezes eu me estresso.
Você se estressa? Você fica com raiva do piano ou da sua mão ser pequena?
É, às vezes eu fico com raiva de mim, assim, quando eu tô tocando. Mas eu gosto muito de tocar piano.
Você insiste, né, Isadora?
Pra mim é praticamente tudo, porque eu gosto bastante de me apresentar no palco.
Vai ficando cada vez mais agradável, né? E vocês querem ser músicos quando crescerem?
Sim.
Eu planejo ser regente de orquestra.
Que bom planejamento, hein?
Eu já pensei muito nisso e eu gostaria de ser.
Você já pensou muito nisso?
De ser pianista quando eu cresci.
Eu quero tocar e morar lá em Amsterdã.
Em Amsterdã? Por quê?
Porque lá tem bons flautistas e lá é um lugar cheio de música.
Quando eu nasci, estava lá no meu albinho de bebê, a mamãe acha que eu vou ser pianista.
Teca Alencar de Brito.
E eu comecei a estudar piano com 5 anos, né? E fui estudando música sempre. E a ideia principal era ser pianista, mas aos poucos eu fui vendo que não era o que eu queria isso. Eu comecei a trabalhar com educação musical também por um acaso, que um dia respondi para minha mãe, inclusive na vida, que eu respondi que eu poderia ser tudo na vida menos professora. E não tinha essa intenção mesmo, né? Daí comecei a dar aula de piano, comecei a dar aula em escola como uma opção de, né, de trabalho mesmo, bem jovem. E aos poucos eu fui sendo muito capturada pela questão da educação, né? Daí estudei bastante, fiz vários cursos de formação na parte de trabalho com musicalização e tive uma influência muito grande, né, do Kohlreuter, né, Hans-Joachim Kohlreuter, que foi um músico muito importante, né, e também um educador que tinha ideias muito abertas sobre música e sobre educação.
É mais fácil dizer qual não deve ser o papel da educação musical no nosso mundo. Eu acho, principalmente, que não deve ser levar uma criança, um jovem, a entender, por exemplo, os quartetos de cordas de Beethoven ou de Mozart. Quer dizer, gozar, compreender a música. Isso não é importante. Importante é que o ensino de música desenvolva capacidades e características que são indispensáveis para qualquer profissão que eles vão exercer em sua vida.
E juntou muito, quer dizer, eu percebi assim, uma coisa que eu já tinha um pouco de trabalhar com criação, de invenções, de improvisação. Aí convivi diretamente com, assim, direto com o Kohlreuter muito tempo, com foco no pensamento musical. Quer dizer, a coisa que mais orienta meu trabalho é perceber e respeitar como as crianças pensam e fazem música e ao longo do seu desenvolvimento, né? E isso sempre tendo a criação como uma ferramenta pedagógica. E eu acho que essa é uma das questões mais importantes, que eu vejo que às vezes os trabalhos com educação musical, mesmo as propostas metodológicas, elas já são muito focadas assim numa coisa como o que ensinar, o que a criança vai aprender quando ela tem, sei lá, 4 anos, 6 anos, os conceitos musicais, mas eles acabam sendo muito passados assim de um jeito que é um pouco isso mesmo. A informação, né, e ela, como ela faz aquilo. O meu trabalho, né, que eu acho que também isso eu devo muito ao Kohlreuter, tinha uma coisa muito de aprender a ouvir a criança, o que ela fala sobre, o que para ela é música. As crianças com 3, 4, 5 anos, via de regra, elas acham que elas sabem tocar todos os instrumentos. Elas não vêm aqui aprender nada, elas vêm fazer.
Gavião, gavião, caiu o pão, caiu o chão. Quebrou a mão, quebrou.
para elas, tocar é produzir gestos, né? Gestos que resultam em sonoridades. E eu penso sempre, né, e avalio muito isso, que a educação musical mais tradicional, ela não tem espaço para isso, né? Então, quando uma criança vai começar, ela já vai entrar numa casinha ali, vamos dizer, né? Que, então, olha, se ela vai tocar piano, por exemplo, não pode tocar piano, né? E isso é uma tradição muito forte que eu vejo dos pais que vêm aqui, sabe? Às vezes, eu falo, tem exemplos maravilhosos que eu vejo que são assim, é o pensamento da criança, né? Como uma criança, por exemplo, que vem visitar a escola, começa a tocar piano e ele tá lá pesquisando, toca aqui, toca ali. E os pais já ficam, não, aí não pode, aí é sua professora, por isso a mamãe vai pôr você nessa escola. Aí você vai aprender, né? E isso tem muitos exemplos, né? Daí, um deles que eu adoro, né? O menino estava lá com 3 anos tocando piano enquanto eu conversava com a mãe, aí ele começou a tocar, ele falava, vem aqui tocar comigo. E a mãe respondeu, não, a mamãe não sabe tocar, né? Só o papai e a vovó, porque eles aprenderam, eles tiveram aula de piano, mas por isso que a mamãe vai pôr você aqui nessa escola e você também vai aprender. E ele respondeu, não precisa. Ele falou, eu já sei tocar. Vem aqui que eu ensino você. É só apertar que o som sai.
O que você percebe no Brasil de experiências interessantes e projetos com crianças de vários tipos e classes sociais que têm feito sucesso para você, que têm dado bons frutos?
Eu acho assim, atualmente, por exemplo, um projeto que eu acompanho, né, não tão de perto, mas... É, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o projeto Guri, né? O que eu acho mais bacana, assim, é que nos últimos anos, né, assim, a Cláudia Freixedas, que é a pessoa que está à frente desse projeto, ela realmente investiu, assim, na questão da criação, da pesquisa, da abertura para outras músicas. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu admiro muito, porque... Assim como outros projetos, às vezes eu vejo que, principalmente isso, os projetos sociais, muitas vezes eles acabavam ficando numa coisa muito de preparar esses alunos para tocarem, para reproduzirem músicas dentro de uma abordagem sempre muito mais tradicional, mas que de alguma maneira também favorece uma questão de resultado, né, que as pessoas valorizam mais do que outros aspectos mais criativos, que às vezes ficam um pouco desprezados.
Paulo Zuben, diretor artístico da Santa Marcelina Cultura.
Nós aqui na Grande São Paulo temos 46 polos. No interior e litoral são perto de 320, então nós estamos falando de quase 380, 370 polos. Um programa muito grande, tem uma capilaridade enorme, né? Só aqui na Grande São Paulo a gente atende anualmente perto de 19 mil crianças e jovens. Ele está espalhado nas regiões mais vulneráveis aqui da cidade, né? Nas regiões mais periféricas. É um programa gratuito, oferece educação para as crianças e jovens a partir de 6 anos de idade. Tem uma relação muito forte com a educação. A gente entende que, ao mesmo tempo que a criança está, principalmente na iniciação musical, se alfabetizando musicalmente, ela também está em sala de aula se alfabetizando. É um momento propício para você trabalhar todos esses elementos, inclusive de escrita musical, leitura musical, para criar autonomia, né? A gente sabe que, como a gente pode ler um livro, ler um texto, a gente tem autonomia daí para absorver conhecimento e refletir autonomamente sobre o mundo. Quando você sabe ler partitura, você também tem uma autonomia de ouvir música e olhar o texto e refletir também de uma maneira autônoma e construir daí o seu repertório, as suas reflexões. Então, a gente, eu penso sempre na música como uma experiência temporal, fundamental para a nossa vida, né? A experiência da escuta, a experiência de tensões dinâmicas, da busca pela harmonia no sentido não estático das coisas, mas no sentido realmente tão dinâmico do movimento. Isso é a nossa realidade, né? Claro. São tempos que se contraem, se dilatam. A nossa vida emocional, ela não é uniforme. Então a música que consegue jogar a gente nesse lugar e fazer a gente experimentar isso, ela, eu entendo que ela prepara a gente emocionalmente, psicologicamente, racionalmente, para lidar com a dinâmica do mundo, né? E perceber o mundo de uma maneira sensível, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Tem uma lógica nas sensações todas da experiência musical que é aquilo que constrói a nossa experiência sensível e nos ajuda a nos relacionarmos conosco, nós com nós mesmos, com os outros, e isso eu acho que é fundamental. Por isso que eu acredito que é um direito das pessoas terem essa experiência, né? Não, a música e outras artes, né? Como parte da sua formação.
Branco Bernardes nos conta como funciona a Escola Municipal de Música.
A Escola Municipal de Música de São Paulo, ela está estruturada, sob o ponto de vista artístico-didático, em três eixos principais: os cursos regulares, os cursos livres, oficinas, palestras, clínicas, encontros e o núcleo de performance. Atualmente, os cursos regulares estão focados principalmente na performance instrumental ou vocal. Então temos cursos de canto, canto lírico, instrumentos sinfônicos, ou seja, toda a orquestra sinfônica, e também violão, que não é um instrumento que não faz parte regularmente da orquestra sinfônica, mas nós temos aqui saxofone e cravo também, cravo que é um primo do piano, além do curso, obviamente, de piano. Temos também algumas oficinas. As oficinas, por exemplo, que nós temos são a de música contemporânea, que é o ateliê de música contemporânea. Dura aproximadamente 2 anos essa oficina e ela lida basicamente com composição e execução do repertório do final do século XX e do século XXI. Temos também a oficina de música antiga, que é focado no repertório do século XVIII e anteriores, XVII, XVIII. Temos também, além dessas oficinas, temos o Estúdio Ópera, que é uma oficina voltada, como o próprio nome diz, para os espetáculos cênico-musicais. Os núcleos de performance ligados a conjuntos de menor tamanho são as aulas de música de câmara. Então nós temos trios, quartetos, duetos, quintetos, septetos, octetos, nonetos e assim por diante. Os conjuntos instrumentais, com um número maior do que esse, são diversos. Voltado para o público infanto-juvenil, nós temos a Orquestra Infanto-Juvenil. Para aqueles alunos que são mais velhos, ou seja, pós-adolescentes, e alguns até jovens, maiores de idade, mas jovens, nós temos a Orquestra Sinfônica Jovem Municipal. Os instrumentos de sopro, metal e percussão, eles são atendidos muito bem pela Banda Sinfônica da Escola de Música. E há também aqueles que se dedicam à prática de orquestra de câmara, que são atendidos pela Orquestra de Câmara da Escola Municipal de Música. Antes da atual gestão, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, o acesso à escola só era possível através de testes seletivos, e esses testes seletivos pressupunham um prévio aprendizado em seu instrumento, tanto para jovens, crianças e até adultos. O que nós começamos a implementar neste ano? Começamos a implementar, já nesse segundo semestre, uma oficina, ou seja, é um curso que tem começo, meio e fim, né, neste segundo semestre de 2019, voltado para jovens e jovens adultos que nunca tiveram oportunidade de aprender música. Portanto, não conseguiram entrar para os cursos regulares da escola. Ou seja, nós abrimos essa oficina sem nenhum pré-requisito. A gente pôde formar duas classes, até por conta de questões didáticas e logísticas, duas classes de 25 alunos cada, e tivemos quase 500 inscritos. A seleção foi feita através de sorteio para poder ser o mais democrático e acolhedor possível à população de São Paulo. Em 2020, nós iniciaremos o primeiro semestre 3 turmas de iniciação musical voltadas para crianças entre 7 e 8 anos que também não tiveram nenhuma aula anterior. Também vai ser o mesmo processo, por sorteio, porque nós queremos abrir a escola à população. Nós queremos acolher a população de São Paulo na escola.
Voltamos à sala do Quarteto da Cidade de São Paulo com Isadora, Lissa e Murilo.
E por que você decidiu tocar trombone também?
Aqui, para eu ser regente, minha professora me disse que eu precisava bem conhecer bem os diferentes naipes de instrumento que existem.
Verdade.
Daí eu pensei em aprender o metal e mais pra frente eu ainda tô planejando aprender uma corda.
Você sabe que essa sala aqui é onde ensaia o Quarteto da Cidade.
É?
É. Eles sentam aqui nessas cadeiras que a gente está sentado.
Que honra.
Todos os dias, que honra, né? Quando vocês estão em casa, que tipo de música vocês ouvem, assim, vocês colocam pra tocar?
Na maioria é K-pop.
Você toca K-pop na flauta?
De vez em quando eu tiro. Muitas vezes quando eu tô no carro com meu pai, ele bota música clássica. E a gente fica tentando prestar atenção no piano. Mas em casa, em geral, eu ouço, por exemplo, Tim Maia, Caetano Veloso.
E você, Murilo? Você não falou o que você escuta, afinal?
Eu escuto quase... Não, quase todos não. Eu diria vários gêneros musicais, mas eu não consigo aturar gêneros como pagode, funk.
Vocês acham importante tirar a música de ouvido?
Sim, mas você tem que saber ler uma partitura também. Eu gosto bastante do coral porque, além de ser um exercício que melhora a sua respiração, por exemplo, antes de cantar a gente se aquece, né? Isso faz bem pro corpo, pra nossa respiração, né? Gosto bastante do coral também porque... Se eu só aprendesse piano ou teoria musical lá, eu não conheceria tão bem meus amigos...
Como no coral.
Como eu conheci no coral.
O coral também é um jeito de encontrar novos colegas, né?
Eu gosto muito de fazer piano. Eu gosto também bastante da aula de teoria. E eu gosto muito do coral. Eu sempre gostei de cantar. Eu entrei nessa escola para fazer aula de piano. E aí tive que fazer coral. Mas antes eu fazia coral na escola.
Francamente, a aula que eu mais gosto de ter é a do piano. Quando eu estudo, eu fico ansiando a semana inteira. Fico esperando pela chegada do dia em que eu vou ter aula, né? Pra mostrar que eu realmente estudei pra minha professora.
Olha!
Eu gosto muito de fazer aula de piano, mas eu gosto igualmente de fazer aula de coral. Eu não gosto mais.
Que ótimo! Se vocês, se uma criança que não estuda música viesse perguntar pra vocês, você acha que vale a pena estudar música? O que vocês iam falar?
Sim. Sim.
Sim, além do fato de que quem estuda música, eu sempre digo, né, tem o intelecto um pouco mais desenvolvido, né? Isso dá pra perceber, porque na minha sala, por exemplo, eu sou um dos mais inteligentes da minha sala. Os mais inteligentes são... Especialmente as pessoas que estudam música aqui. Somos eu e mais uma outra menina que canta e toca piano também.
Olha só, é verdade isso, gente? O que vocês acham, meninas?
Eu acho que sim.
Acho que
eu tenho vários amigos alguns amigos que estudam música. Eu tenho um amigo que ele é muito inteligente. Ele é como se fosse o dicionário da sala, ele sabe de tudo. E ele estuda violino.
Olha, qual é o seu compositor preferido?
Tipo, eu gosto de muitos compositores, inúmeros, múltiplos. Não tem nem como citar aqui.
Fala uns três, vai.
Tem três que se destacam, que é Johnny Cash, conhece?
Uh-huh.
Bob Marley. Nossa, não tem como falar outro, porque esses dois se destacam. Não tem um terceiro.
E um brasileiro, não tem?
Um brasileiro? Gosto muito de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso, mas... Meu compositor brasileiro erudito favorito é o Villa-Lobos, né?
Eu gosto muito do Caetano Veloso, do Tim Maia, muitos outros, muitos. E eu ouço muitas vezes, às vezes, né, músicas do Beethoven e eu gosto muito.
E você, Elissa?
Eu gosto de bastante de Vivaldi, Händel e Bach.
E uma peça musical que você sonha um dia poder tocar, que é difícil pra caramba?
Uma peça que eu sonho em tocar um dia, que eu, particularmente, creio que é uma das peças mais difíceis para piano, né? Tô falando piano, não trombone. Se chama Polonese, de Chopin. Chopin já escreveu várias poloneses, mas tem uma que se destaca, que é muito difícil. Você deve saber de qual eu tô falando.
Sei. Você já tentou tocar um pouquinho?
Não, imagina.
Mas é o seu sonho.
Eu sei tocar uma música de Chopin que, por acaso, se chama Polonese, mas tá longe.
Mas não é aquela.
Thank you.
música, se eu não me engano, chama Marcha Turca.
Aham.
Eu não lembro de quem
conhece,
que é.
Conhece, Murilo, essa?
Sei tocar um trecho.
E eu sonho em tocar ela. A música que eu mais sonho de tocar é As Quatro Estações de Vivaldi. Eu já tirei um pedaço do inverno, eu acho.
De 8 a 13 de outubro, o projeto Crianças no Municipal apresenta atividades variadas para o público infantil e suas famílias. O evento oferece um tour musical pelo teatro, teatro infantil, concerto e dança. Todas as atividades são voltadas para elas. E na programação teremos o espetáculo O Que É, O Que É, O Que É, com o Ópera Estúdio da Fundação Teatro Municipal. Gabriel Rain Schirato nos fala um pouco sobre o espetáculo.
Bom, é uma alegria para o Ópera Estúdio da Fundação Teatro Municipal de São Paulo participar do espetáculo O Que É, O Que É, O Que É. Não é? A parte do Ópera Estúdio nesse espetáculo vai ser a de mostrar as vozes da ópera para o público infanto-juvenil, mostrando trechinhos de melodias famosas, exemplificando o que é um tenor, o que é um soprano, um barítono, um baixo, um mezzo-soprano, para diferenciar os tipos de vozes, e depois mostrar trechos do Barbeiro de Sevilha, uma ópera cômica extremamente popular e fundamental do repertório. Não é? Inclusive há melodias tanto da abertura quanto de algumas áreas que certamente as pessoas têm no ouvido, seja por propagandas de televisão, desenhos animados, filmes, o que gera imediatamente uma empatia com o público, não é? O espetáculo de modo geral promete ser divertido e informativo, não é? A escola de dança, o Ópera Estúdio e a Orquestra Experimental de Repertório se unem em pequenas apresentações rápidas e informativas, exemplificando o mundo da música clássica, o mundo da dança e o mundo de teatro de ópera para o público infanto-juvenil.
E em outubro, não somente as crianças serão contempladas. Um novíssimo festival chega à cidade, o Festival Mário de Andrade. Josélia Aguiar, diretora da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, nos fala sobre.
O Festival Mário de Andrade é o primeiro festival de rua totalmente voltado para a cultura do livro que a Prefeitura de São Paulo realiza. Vai acontecer entre os dias 4 e 6 de outubro, nas ruas do centro, um trecho que vai da Biblioteca Mário de Andrade até a Praça das Artes. Esse trecho vai ser ocupado por um corredor, né, de tendas, com 79 editoras, livrarias e coletivos de todo o país. Foram selecionados por meio de um edital, um chamamento público, e vão apresentar livros, vão apresentar conversas, saraus, né? A gente imagina que vai ser um momento de celebração, né, do livro, da leitura, e também as bibliotecas de São Paulo vão estar representadas nesse trecho. Nós vamos ter também uma programação, né, relacionada ao livro e à leitura, né, uma programação que vai ter palcos na Praça Dom José Gaspar, que é aquela que fica atrás da biblioteca, Mário de Andrade, e na Praça das Artes. Nossos dois grandes palcos vão ser esses. Na Praça das Artes haverá os debates, diria, mais acalorados. E na Dom José Gaspar nós vamos reunir saraus, slams, enfim, encontros mais de interação, né, do público, do grande público com os artistas. Dentro da Mário de Andrade, nós teremos oficinas gratuitas de romance, conto, poesia, performance. As pessoas têm que fazer a inscrição, né, para poder participar. Todas essas informações podem ser encontradas nas redes sociais da Biblioteca Mário de Andrade e também da Secretaria Municipal de Cultura. Eu queria chamar a atenção para a presença da Fernanda Montenegro no Teatro Municipal. Ela nos dá a honra de falar pela primeira vez sobre o livro de memórias que ela está lançando. Vai ser realmente um momento muito especial, um grande momento desse nosso festival. E queria chamar a atenção para o encerramento, que tem a presença da neta do Mandela, Zamazwazi Mandela. Ela vai conversar sobre o legado do avô ao lado da Sam Winter, que é a organizadora das cartas que o Mandela enviou para a família, para os amigos, enquanto esteve preso, né? Então vai ser um grande tributo ao Mandela, uma conversa sobre resistência pacífica, sobre tolerância, né? Sobre ativismo, né? Sobre a necessidade de resolver grandes questões, como a racial, que a gente precisa enfrentar.
Para conhecer a programação completa, sigam nossas redes sociais e o site teatromunicipal.org.br. E este foi o podcast do Teatro Municipal de São Paulo, com apresentação e direção de Ligiana Costa, edição e gravação de Felipe Caldo. Um agradecimento especial a todos os nossos entrevistados e, em especial, às três crianças entrevistadas, Isadora, Lissa e Murilo. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. São Paulo, capital da cultura. Até o próximo episódio.
É música?
Música. Vai estudar música, é só você quem tem a ganhar. Vai fazer melhor pra sua vida.
Deixa sua vida muito feliz.
E é muito mais legal.